história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Campanha de descarte do lixo eletrônico termina hoje em Maripá.
Dia 22 de novembro de 2024 acontecerá a última data para a coleta de eletroeletrônicos.
Boletim do DERAL aponta a situação das atividades agrícolas no Paraná.
Dados da pecuária também são citados.
Associação da Linha Ouro Verde lança amanhã o projeto Almoço da Ovelha.
Como temos muitos apreciadores da carne de ovelha, né, na nossa região.
Homem morre executado e mulher fica ferida em Toledo.
Um carro suspeito foi encontrado incendiado.
Marechal Rondon sedia Congresso Brasileiro de Homeopatia Popular Comunitária.
Também trazer essa questão ambiental, né? Essa questão da educação ambiental que precisa ser retomada.
Projetos do SAI são destacados em A Personalidade da Semana.
A gente quer fazer um grande trabalho, tem um programa que a gente tratou e está em desenvolvimento, projeto piloto esse ano, chama-se ProÁgua.
56 entidades se reúnem em defesa da regulamentação dos bioinsumos.
Uma carta foi endereçada ao deputado Sérgio Souza.
Acendimento das luzes natalinas acontece à noite em Mercedes.
Hoje à noite estaremos dando início aí à nossa programação de Natal.
Homem mata mulher a tiros em Marechal Rondon.
Ele foi preso em flagrante e revelou crise no relacionamento, o que levou ao crime.
Realizada a prestação de contas da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá.
Uma festa muito bem organizada e eu quero aqui externar os cumprimentos e os parabéns a toda a Comissão Central Organizadora.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Aprovado o projeto que restringe consumo de milho nas áreas urbanas entre 15 de julho e 15 de setembro. Jovem rondonense atacada por porco espinho enquanto dormia. Saúde realiza amanhã dia D em postos da sede rondonense.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
As taxas de instabilidade diminuem em nossa região, contudo ainda pode ocorrer algumas chuvas isoladas. O sol, embora timidamente, aparece durante a tarde. As temperaturas se elevam de forma moderada. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. A umidade relativa do ar está em 64%.
Homem mata mulher a tiros em Marechal Rondon. Reportagem Regis Guerreiro.
O setor policial de Marechal Cândido Rondon foi mobilizado no princípio da manhã de hoje, sexta-feira, em função de um feminicídio. A situação ocorreu numa residência, a rua Carlos Ginter, no bairro Sol Nascente. Apurou-se no local que, por volta de 6h30 da manhã, ocorreu uma discussão entre o casal por motivos até então não esclarecidos. Um filho disse ter ouvido a discussão e um disparo a esmo. Ele saiu de casa e, quando retornou, encontrou a mãe caída e morta. A princípio, a mulher foi atingida por dois disparos, um deles na cabeça. Quando a polícia chegou, o assassino ainda estava no local, no interior do seu automóvel, e se preparava para fugir. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. A vítima foi identificada como Márcia Aparecida dos Santos Cardoso, de 35 anos. Além da PM e das equipes de socorro, Instituto Médico Legal e Polícia Civil também foram acionados. A delegada adjunta, doutora Yasmin Spikowski, preside o procedimento de flagrante do autor dos fatos na delegacia de Marechal Rondon, o qual teria alegado problemas no relacionamento com a esposa, o que deu origem à discussão e ao crime cometido hoje, no período da manhã. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
O Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionado por volta das 2h50 de hoje para atender uma jovem com cerca de 18 anos atacada por um porco espinho.
A situação ocorreu numa residência, a rua Oswaldo Heinrich, no bairro Recanto Feliz. Foi apurado no local que a jovem estava dormindo quando um porco espinho subiu na janela e pulou sobre o corpo dela na cama. A vítima está grávida, foi atendida pelos bombeiros e encaminhada para a UPA Marechal. Pela manhã, foi informado que ela havia sido atacada por um cachorro. Porém, a versão oficial foi confirmada mais tarde por vizinhos e pelo corpo de bombeiros. O ataque foi oriundo de um porco espinho. Um atentado a tiros, ocorrido no final da tarde desta quinta-feira, na rua Monte Carlo, na Vila Boa Esperança, em Toledo, resultou na morte de Alceu de Moraes, mais conhecido como Barraquinha. Reportagem César Reck.
Além disso, um projétil atingiu um dos braços da mulher que o acompanhava, mas sem risco de morte. O casal, que residia a cerca de 100 metros do local do crime, havia acabado de sair de casa em um veículo Peugeot de cor prata, quando foi surpreendido por um carro escuro. O ocupante do veículo disparou diversas vezes contra o casal. O condutor do Peugeot foi atingido por pelo menos 5 disparos e morreu no local. Atingida do braço, a mulher foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU e foi encaminhada para atendimento no hospital. Após os tiros, o Peugeot continuou descendo a rua Monte Carlo até colidir com o muro de uma residência. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e outras forças de segurança isolaram a área para realizar os levantamentos iniciais e dar início às investigações. Aproximadamente 15 cápsulas de munição calibre 9mm foram encontradas no local. Um Peugeot 207 cor cinza foi encontrado incendiado no início da madrugada desta sexta em uma estrada rural de Toledo. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi localizado após denúncias e disparos de arma de fogo no Jardim Europa. Após buscas, os policiais encontraram o carro tomado pelo fogo próximo a uma mata na rua Ari Barroso e o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio. A Polícia Militar informou que suspeita de que o carro incendiado tenha sido utilizado no atentado contra o casal na Vila Boa Esperança. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Réu é julgado por homicídio em Marechal Cândido Rondon, Claudinei Domingues.
Está em andamento a sessão do Tribunal do Júri de Marechal Cândido Rondon, que julga réu por homicídio. Em 6 de janeiro de 2024, por volta das 23 horas e 20 minutos, na Associação de Moradores do Bairro Alvorada, o réu Dirceu Machado desferiu diversos golpes de faca no pescoço e nuca de Fernando Azevedo da Silva, que, em razão da gravidade dos ferimentos, acabou morrendo. O crime ocorreu durante a festa de 15 anos da filha do denunciado, Dirceu Machado. Em dado momento, vítima e réu se desentenderam. Dirceu se apossou de uma faca e partiu em direção a Fernando, sendo naquele instante contido pelos convidados. Logo na sequência, o denunciado novamente se apossou da faca e, sem que a vítima pudesse manifestar qualquer gesto de defesa, pelas costas, desferiu uma facada no pescoço de Fernando, derrubando-o ao chão. Diz a denúncia que, mesmo com a vítima caída, Dirceu Machado continuou desferindo golpes. Iniciada pela manhã, a sessão de julgamento deve se estender até a meia-tarde de hoje. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,25%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,82 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, campanha de descarte do lixo eletrônico termina hoje em Maripá.
Dia 22 de novembro de 2024 acontecerá a última data para a coleta de eletroeletrônicos.
Acendimento das luzes natalinas acontece à noite em Mercedes.
Hoje à noite estaremos dando início aí à nossa programação de Natal.
A população de Maripá tem até hoje para participar da coleta de pneus e equipamentos eletrônicos promovida pelo programa Recicla Maripá. A entrega dos materiais pode ser feita até às 16 horas e 30 minutos em um dos pontos de coleta, na sede, na Praça das Orquídeas e nos distritos de Candeia e Pérola Independente, em frente às escolas municipais. Cleiton Mansk, diretor do Departamento de Proteção ao Meio Ambiente de Maripá, explica.
Atenção, moradores de Maripá. Informamos que no dia 22 de novembro de 2024 acontecerá a última data para a coleta de eletroeletrônicos e pneus no município. A coleta ocorrerá das 8 horas da manhã às 16h30 horas. Os pontos de coleta são aqui na sede, na Praça das Orquídeas, no distrito de Pérola Independente, na Escola Municipal Pedro Álvares Cabral, e no distrito de Candeia, na Escola Rural Municipal Essa de Queiroz. O que pode ser descartado? Televisores, computadores, impressoras, micro-ondas, celulares, pilhas e os pneus. Então, volta a reiterar, no dia 22 de novembro, acontecerá a última coleta de eletrônicos e pneus do município de Maripá. Conto com a colaboração de todos para um descarte adequado desses materiais. Juntos fazemos a diferença em nossa comunidade.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo nesta semana projeto de lei 12/2024, de autoria do vereador Rafael Heinrich, que restringe o cultivo de milho nas áreas urbanas do município entre 15 de julho e 15 de setembro de cada ano. Agora, projeto de lei aguarda sanção ou veto do Executivo Municipal. De acordo com o vereador Rafael, o objetivo do projeto de lei é combater a população de insetos conhecidos como cigarrinhas do milho e reduzir a ocorrência do enfezamento no cultivo comercial do milho. Uma vez instituída em lei, proposta prevê advertência e multa para quem descumprir a regra. O texto ainda diz que a fiscalização poderá ser feita pela administração municipal ou mediante convênio entre a prefeitura com órgãos de controle dos governos federal e estadual. Acontece na noite desta sexta-feira o acendimento das luzes natalinas em frente à Prefeitura de Mercedes a partir das 19h30. O ato acontecerá paralelo à tradicional Feira da Lua, conforme destaca o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Alex Graunke.
Hoje à noite estaremos dando início aí à nossa programação de Natal com o acendimento das luzes aqui em frente à Prefeitura Municipal de Mercedes. E juntamente aí com o acendimento das luzes de Natal, estaremos aí com a nossa tradicional Feira da Lua, com a comercialização aí dos produtos de nossos produtores rurais do município. E juntamente com a Feira da Lua, teremos um belíssimo show aí com Evandro e Liliane, tradicional dupla aí que já esteve aqui em nosso município e que agradou muito a nossa população. Então, quero deixar aqui um convite especial para toda a população do nosso município para estar vindo prestigiar aí o nosso acendimento das luzes de Natal e, em conjunto, aí a tradicional Feira da Lua, para estar prestigiando aí o evento. Tragam a família, tragam seus filhos para estarem aí prestigiando o nosso evento do município de Mercedes.
Segue até às 17 horas em todo o Brasil o processo eleitoral para as novas diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Em Marechal Cândido Rondon, duas chapas disputam o comando da subseção. A 11 de agosto, tem como candidato a presidente o advogado Leandro Marcondes da Silva, atual vice-presidente da subseção. A chapa concorrente é a Advocacia em Ação, que apresenta como candidata a presidente a advogada Daiane Gentilini, hoje secretária-geral adjunta da subseção. Além de Marechal Cândido Rondon, a subseção envolve advogados atuantes nos municípios de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes e Pato Bragado. No total, são 369 advogados inscritos na subseção local e todos os adimplentes poderão votar. O processo corre por sistema online.
Mercado Agropecuário.
A soja tem queda de 0,77%, sendo comercializada a R$ 129,00 a saca. O trigo PH78 também tem queda de 2,56%, sendo comercializado a R$ 77,00. O milho, R$ 60,00 a saca. Mandioca amido 25, R$ 643,50 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias... A Associação da Linha Ouro Verde lança amanhã o projeto Almoço da Ovelha.
Como temos muitos apreciadores da carne de ovelha, né, na nossa região.
Marechal Rondon sedia Congresso Brasileiro de Homeopatia Popular Comunitária.
Também trazer essa questão ambiental, né, essa questão da educação ambiental que precisa ser retomada.
56 entidades se unem em defesa da regulamentação dos bioinsumos.
Uma carta foi endereçada ao deputado Sérgio Souza.
Iniciada ontem, tem sequência hoje programação do 6º Congresso Brasileiro de Homeopatia Popular Comunitária, um marco na saúde e sustentabilidade. O evento está sendo realizado em Marechal Cândido Rondon e será encerrado amanhã. Com o tema central, homeopatia e emergência climática, promovendo a resiliência da vida, o Congresso se destaca por abordar de forma pioneira e criativa a relação entre práticas homeopáticas e os desafios ambientais globais. Organizado pela Associação Brasileira de Homeopatia Popular Comunitária, o evento conta com a colaboração de entidades renomadas como CEA Campo, CAPA, Biolabore, Itaipu Binacional, Unioeste, IDR Paraná e o Grupo de Homeopatia no Oeste do Paraná. Valdeilson Paraíba, técnico em agroecologia do CAPA de Marechal Cândido Rondon, professor de homeopatia, destaca as mudanças climáticas como assunto principal do fórum que se estende até amanhã.
O Congresso da Associação Brasileira dos Homeopatas Populares, a gente sempre tenta lançar ele com o objetivo do próprio Congresso, né? Que um deles é a formação do público com experiências práticas, vividas e concretizadas já, né? E também trazer essa questão ambiental, né? Essa questão da educação ambiental que precisa ser retomada, né? Precisa ser reforçada em todos os espaços públicos, né? E privado também. Precisamos ter isso. Está claro, os dados científicos já foram lançados. Tem bastante, muitos dados que já foi dito há um tempo atrás, há alguns anos que eu falo, algumas décadas, né? Hoje a gente está sentindo, como foi dito ontem pelo nosso companheiro Zonin, né, que é professor da universidade daqui da Unioeste e hoje está ocupando um cargo na Taipu. Ele relata e trouxe dados o seguinte: sempre tivemos mudanças climáticas, sempre tivemos, mas hoje está muito mais intenso. E quem é que está acelerando? Com certeza é uma contribuição um pouquinho de cada de todos nós, né?
Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o Paraná registrou a apreensão de 4.390 armas de fogo até setembro de 2024. Isto representa uma média de 16 armas retiradas de circulação por dia. O número apresenta uma redução de 8,67% em comparação com o mesmo período de 2023. Entre os tipos de armamento mais apreendidos no estado estão revólveres, 1.479, pistolas, 1.387, espingardas, 918, carabinas, 230, rifles, 79 e fuzis, 23. Não houve registro de apreensão de submetralhadoras nesse período. Em nível nacional, 76.207 armas de fogo foram apreendidas até setembro, o equivalente a 278 armas por dia. O número representa uma variação de menos 1,87% em relação ao mesmo período do ano anterior. O mês de março foi o mais ativo, com 9.308 armas apreendidas no Brasil, enquanto julho teve o menor número, com 7.937 apreensões. O tipo de armamento mais comum é o revólver, com 26.338 unidades apreendidas em todo o país. Um expressivo contingente, formado por 56 entidades representativas da agropecuária e da agroindústria, fez chegar às mãos do deputado federal Sérgio Souza uma carta pedindo urgência na aprovação do projeto de lei que regulamenta os bioinsumos. Reportagem Jefferson Trentini.
A preocupação das entidades de produtores e da indústria é com o prazo para aprovação da matéria. Se não for sancionada ainda neste ano, a produção de bioinsumos dentro
dentro das propriedades conhecida como on-farm se torna ilegal a partir de 2025 e muitas empresas ficariam em uma situação de insegurança jurídica. A produção de bioinsumos em propriedades para o uso próprio, prática consolidada há décadas pelos produtores rurais orgânicos ou convencionais, ainda está respaldada por lei neste início de safra 2024-2025. Mas a partir de janeiro, sem uma lei própria, o produtor que fizer a produção para uso próprio pode ir parar na cadeia. Da parte das indústrias, há insegurança jurídica pela ausência de definições legais. Muitas empresas registram bioinsumos como um produto biofertilizante, porém, em caso de um trabalho científico apontar a descoberta de que o mesmo produto também tem impacto no controle de pragas, a empresa poderá ser multada e sua produção embargada por estar comercializando um agrotóxico sem registro. Isso já está acontecendo hoje, inclusive para as indústrias genuinamente brasileiras que investiram na produção de inóculos e insumos para os produtores adquirirem e fazerem a produção para o uso próprio. Atualmente, os bioinsumos também são regulados pela lei dos agrotóxicos, ou seja, as legislações vigentes abordam cada produto conforme sua função. Uma nova lei específica que busque abordar o registro dos bioinsumos, independente da sua funcionalidade de uso, é salutar e essencial para desburocratizar o registro dos insumos biológicos. As entidades defendem que seja estruturado um sistema racional de registro de bioinsumos para o uso comercial, no qual o Ministério da Agricultura seja o órgão registrante, como já acontece para o registro de produtos veterinários, fertilizantes, inoculantes, entre outros, diminuindo a burocracia para o registro destes produtos. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Está confirmado para o dia 6 de dezembro, a partir das 8h30, no Centro de Convenções Expo Trade Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a edição 2024 do Encontro Estadual de Líderes Rurais. O evento é promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná e deve reunir cerca de 4 mil produtores e produtoras rurais das mais diversas regiões do estado, com foco em protagonismo, renovação e representatividade. Programação do evento contempla temas abrangentes e atuais, além de abordar questões específicas do agronegócio. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon será representado por um grupo de 30 produtores e produtoras. A Associação de Moradores da Linha Ouro Verde, de Iguiporã, realiza amanhã, sábado, lançamento do projeto Almoço da Ovelha. De acordo com Alaor Bressan, o Bigo, trata-se de um evento que será tradicional e semestral a partir do próximo ano.
Como temos muitos apreciadores da carne de ovelha, né, na nossa região, atendendo aí um pedido, né, dos nossos amigos, formado uma parceria entre a Associação de Moradores da Linha Ouro Verde com a empresa Agro Paraná, instalada aqui no nosso município, resolvemos fazer um almoço, né, à base de carne de ovelha. Então, neste sábado, dia 23, né, de novembro, vamos ter o lançamento desse prato. A ovelha desossada, assada na grelha, a ovelha na brasa, a ovelha na panela ao molho, careteiro de ovelha, linguiça toscana de ovelha, saladas diversas. E fazendo então o lançamento agora, nesse dia 23, e para no próximo ano, então, a ideia aí é semestralmente, né, a gente tá fazendo esse almoço aí para os apreciadores aí que gostam de carne de ovelha. E como temos bastante criadores, né, pequenos criadores de ovelha na nossa região, aí a gente tá estimulando, né, a criação, e temos também criadores de genética, né, envolvido, para a gente tá fazendo, né, o melhoramento genético desses pequenos produtores, né, estimular a produção e para a gente ter um produto de qualidade, né, para fornecer para os clientes que vêm no almoço. E também, né, a gente sabe que a procura hoje da carne de ovelha é grande, às vezes não tem disponível. Então, com isso, a gente estimula aí a criação. E mais é o pequeno criador, né, que faz esse tipo de criação para nós melhorar a qualidade da carne e para ser disponível. A gente sente aí essa falta desse produto hoje para os consumidores e vendo aí que até vem produto de fora aí, nossa região, e onde que nós temos disponível aqui, podemos fomentar a criação aqui na nossa região.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Boletim do DERAL aponta a situação das atividades agrícolas no Paraná.
Dados da pecuária também são citados.
Projetos do SAI são destacados em A Personalidade da Semana.
A gente quer fazer um grande trabalho, tem um programa que a gente tratou e está em desenvolvimento, projeto piloto esse ano, chama-se ProÁgua.
Realizada a prestação de contas da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá.
Uma festa muito bem organizada e eu quero aqui externar os cumprimentos e os parabéns a toda a Comissão Central Organizadora.
A APS, Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, realiza amanhã, das 8 às 15 horas, o dia D, voltado à vacinação para todas as idades, emissão da declaração de vacina para matrículas escolares e pesagem para o programa Bolsa Família. É necessário apresentar caderneta de vacinação, cartão SUS ou RG. Neste sábado, os serviços serão ofertados nos postos de saúde dos bairros Alvorada, Botafogo, Líder, Marechal, Primavera e Vila Gaúcha. Evento foi realizado na manhã de hoje em Maripá para prestação de contas da 24ª edição da Festa das Orquídeas e do Peixe. Dentre os pontos positivos, repasse de mais de R$30 mil para cada uma das 9 entidades participantes da organização. Prefeito de Maripá, Rodrigo Chanosky, comemora os números da maior festa já realizada em se tratando de público e de movimentação financeira.
Uma alegria estar aqui com toda a Comissão Central Organizadora da 24ª Festa das Orquídeas do Peixe, que foi um verdadeiro sucesso. Uma festa muito bem organizada e eu quero aqui externar os cumprimentos e os parabéns a toda a Comissão Central Organizadora, que nesse momento representa as diversas associações do nosso município, segmentos da sociedade. Quero aqui agradecer muito mesmo a Associação Comercial, a Associação dos Orquidicultores, também a Associação dos Psicultores, a nossa AQMAP, que são os três pontos fortes da nossa grandiosa festa. E a gente percebeu aqui, através dos números que nos foram apresentados, que realmente tivemos um saldo financeiro, todas as entidades recebendo um volume financeiro importante, tanto as orquídeas, quanto o nosso comércio, quanto também as entidades que fazem a praça de alimentação, servem o nosso prato típico à base de peixe. Então, muito feliz. E dizer a todos, né, a administração pública fez muitos investimentos no nosso centro de eventos, investiu no que diz respeito à publicidade do nosso evento, e assim nós vamos continuar, né? A próxima edição já vem aí, já temos data definida para o próximo ano, e a gente pretende fazer todos os investimentos necessários para cada vez mais atrair grandes públicos a Maripá, para prestigiar, para conhecer a cidade das orquídeas, a terra do arrancadão de tratores e a terra do peixe.
Rodrigo, Maripá tem excelência na organização de eventos culturais, gastronômicos, agora uma programação bem preparada também para o final de ano, para as festividades, inclusive com o show da virada.
É isso mesmo, a gente tem na essência da nossa cultura organizar grandes eventos, Festa das Orquídeas, nós temos o Arrancadão de Tratores e o Natal, né? Maripá, um show de Natal. A programação acontece no nosso Lago Municipal, programação extensa, com muita coisa boa vindo aí para as famílias maripaenses e para as famílias da nossa região também.
As condições climáticas ajudaram nesta última semana e a colheita de cevada da safra inverno 2023-2024 está encerrada no Paraná. Reportagem Gladstone Pacheco.
A estimativa atual indica a produção de 286 mil toneladas, superando em 8% as 265 mil e 400 toneladas do ciclo anterior. A regional de Guarapuava, ainda que tenha plantado área inferior à de Ponta Grossa, manteve a hegemonia na produção do cereal. Esse é um dos assuntos do Boletim de Conjuntura Agropecuária, preparado pelo Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. A cevada foi cultivada em 78 mil hectares do Paraná, área 7% inferior aos 83.500 hectares semeados no período de 2022-2023. Mesmo com a produção superior à desse período, as 286 mil toneladas ficaram aquém da estimativa inicial de produção, que era de 340 mil toneladas, resultado das condições de tempo não favoráveis durante o desenvolvimento das plantas. De outra parte, a batata é a primeira cultura de verão a ser colhida no Paraná. Nesta primeira safra 2425, foram semeados 16.600 hectares, dos quais já foram colhidos 342 hectares. A expectativa é de que, ao final do processo, sejam extraídas 527.900 toneladas, volume 34% superior às 393.700 toneladas da primeira safra 2324. O boletim registra ainda que, nos primeiros 10 meses deste ano, as exportações paranaenses do complexo soja tiveram aumento de 11,7%, comparado com o mesmo período de 2023. Foram 15 milhões e 100 mil toneladas ante 13 milhões e 500 mil toneladas. A exportação da soja em grão apresentou maior crescimento. Em relação à safra, a perspectiva é boa, com possibilidade de atingir mais de 22 milhões de toneladas. No campo, o plantio dos 5 milhões e 800 mil hectares se aproxima do fim. As lavouras já plantadas apresentam bom desenvolvimento. O boletim do DERAL afirma que o preço do litro de leite produzido em propriedades paranaenses e colocado na indústria em outubro atingiu R$ 2,87 em média. Esse foi o maior volume nesse ano, em um período em que a tendência continua de ser preços mais acomodados. Pelo segundo ano consecutivo, em outubro, o Paraná estabeleceu também um novo recorde em exportação de carne suína. Foram exportadas 20.500 toneladas. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon, Anderson Loff, participará do programa de entrevistas da Rádio Difusora do Paraná, Personalidade da Semana. Ele falará sobre sua trajetória profissional como gestor de negócios e cargos públicos, especialmente durante a administração municipal. Dentre os principais assuntos da entrevista, Anderson Loff destacará os projetos da autarquia para os serviços de saneamento básico.
A gente quer fazer um grande trabalho, tem um programa que a gente tratou e está em desenvolvimento, projeto piloto esse ano, chama-se ProÁgua. Nós estamos falando com as crianças das escolas do nosso município, vamos implementar isso com as escolas particulares, queremos incrementar isso na parceria com Itaipu, com a União Oeste, para ano que vem a gente fazer uma grande participação, que as pessoas entendam que a água hoje é uma questão mundial. O abastecimento. Então, em Marechal Cândido Rondon, ainda nós somos privilegiados. E as pessoas podem ter certeza que tudo aquilo que é preciso ser feito para que ocorra esse abastecimento da melhor maneira possível, colaboradores do SAI fazem de dia, de noite, de madrugada e a todo momento. E é problema todo dia. Hoje um dia é um tipo de problema, amanhã é outro tipo de problema. Às vezes você faz de um jeito, não deu certo, você tem que fazer de outro. Mas são pessoas que têm muita experiência e que a gente dá todo o mecanismo possível, a estrutura possível para que ele execute e faça aquele serviço. Investimentos precisam ser feitos? Preciso. E nós estamos fazendo através de uma linha de crédito que a gente conseguiu pegar com a Caixa Econômica, Finisa, 20 milhões de reais. O prefeito teve essa sensibilidade, então nós estamos fazendo, além da implantação de dois novos reservatórios de 1 milhão de litro no Boa Vista e nessa nova estação de tratamento. Como eu já tinha te falado antes, essa nova estação de tratamento completa, com captação, com tratamento da água, com controle, CCO, telemetria, gerador de energia, vestiário, tudo que tu pensa vai ter lá, o sistema de um tipo de captação, um sistema de outro tipo, se precisar, para que a gente tenha esse investimento grande, e mais a adução que a gente chama, que são redes tubos de 300 milímetros, que vão sair dessa estação de tratamento, que sai ali do Guarani, vai uns 2,8 km, é uma área que era do Schneider, foi adquirida naquele entroncamento ali, vai ser feita a nova estação, aí esses tubos vão levar lá para a linha na gaúcha, né, que a gente chama, que vai fazer também a chegada lá de um reservatório intermediário de 500 mil litros, então são 2 milhões e meio a mais de reservação, e vai levar uma nova área de distribuição.
A entrevista completa com o diretor executivo do SAI, Anderson Loff, será levada ao ar neste sábado a partir das 11 horas em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo.